No ar, podcast da Lambda 3.
Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre a rinha de back-end. E hoje aqui comigo estão
Giovanni Bassi
e Zan.
Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nossas redes sociais, no SoundCloud, ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. Bom, vamos falar sobre esse evento que já virou um evento mega importante, né, na comunidade de desenvolvimento. A rinha de back-end, eu não sei vocês, mas pra mim já é tradição.
Eu tô começando a acreditar que é importante isso aí.
Eu vou ficar sempre esperando agora que tenha, todo ano. Porque esse é o segundo, né?
Foi a segunda vez que teve.
Acho que até para contextualizar, eu não sei se, né, o pessoal que ouve a gente, se tem alguém que não sabe, né, da rinha de back-end, mas acho que vale a pena dar uma contextualizada, né? O que é, né? O que foi esse evento que agora teve a segunda, né?
Edição. Boa. Não, tranquilo, ótimo. Deixa eu primeiro agradecer o convite que vocês me fizeram aqui pra vir aqui. Eu tava falando que eu me sinto muito importante quando eu sou convidado, assim. De verdade. A rinha nasceu de um tweet ali. Na verdade, eu tinha feito toda a infraestrutura dela mais de um ano atrás, antes da primeira rinha. Ficou uma coisa mega elaborada tecnicamente, mas eu dei uma desencanada, para falar a verdade. Eu automatizava uns testes, rodava, gerava... Eu já vou explicar, né? Gerava um relatório e tal. Você conseguia fazer login pelo Twitter e parará. Mas eu desencanei. E aí, depois de um ano, mais ou menos, eu não estava pensando nisso aí que eu tinha feito. Eu postei um tweet ali do tipo... E se a gente fizesse um torneio, uma competição de langues, parará... Ah, eu coloquei assim, muito por cima, né? E muita gente curtiu ali o tweet, né? Eu sou o cara do Twitter, né? Eu gosto do Twitter. Eu sou o cara que... E aí muita gente curtiu, engajou e tal. Eu falei, pô, legal, né? Mas eu tenho experiência com coisas que a gente tem vontade de fazer e não faz, e aí, né? Porque falar é muito fácil, né? Aí eu coloquei uma barreira ali pro pessoal. Eu falei, vamos testar esse engajamento mesmo, né? Vamos ver se o pessoal tá afim mesmo, né? E aí eu falei assim, ó, criei um repositório aqui, faça uma, tipo, uma pré, não é nem uma pré-inscrição, né? Tipo, como é que fala? Uma coisa de uma intenção, assim, né? Faz um PR ali, tem uma tabelinha que eu fiz, faz um PR e coloca seu nome para ver se todo mundo, se esse monte de gente que curtiu, comentou no tweet, ele quer mesmo. E aí muita gente se inscreveu ali, né? Fez um PR e tal, né? Eu falei, pô, isso que deu a chama em mim pra eu seguir em frente, né? E aí, o que que é a rinha em si, né? É um torneio. Eu fiz assim, a primeira edição, a segunda edição, tem muitas coisas em comum, né? O que que elas têm em comum? Você precisa desenvolver uma API com alguns endpoints determinados, né? Os contratos ali, post ali, get, alguns endpoints. Você precisa obedecer a uma restrições de arquitetura, né, que você precisava usar um load balancer. Na primeira foi mais restrito, porque eu restringia o Nginx e a três bancos de dados só, então você tinha que ter esse load balancer, tinha que ter essa topologia, né, do load balancer, duas instâncias especificamente de APIs e um banco de dados. E você poderia colocar alguns serviços adicionais, desde que... tudo isso num Docker, né? Num Docker Compose ali, né? E se conversando. E tinha uma restrição de recursos computacionais. Você, na primeira rinha, eram 3 GB, se eu não me engano, 3 GB de RAM, de memória, para você distribuir entre os seus recursos, como você quiser. E acho que 1.5 unidade CPU, acho que é isso aí. E na outra rinha, nessa rinha aqui, foi um pouco menos, acho que foi, não lembro quanto CPU, acho que 1.5 também de CPU,
não lembro. Não, acho que na primeira era 2,5 CPU.
Eu não lembro.
Era mais CPU. E mais memória também, eu acho.
Mas memória eu lembro que sim.
Acho que era um giga e pouco de memória.
Na primeira eram 3, eu lembro dos 3
gigas. 3 gigas de memória, isso mesmo. Mas tinha mais processador também.
Que eu não lembro. Bom, enfim, tinha essas restrições assim, e aí, em cima disso tudo, desse serviço, desse sistema que as pessoas tinham que desenvolver, e você podia usar qualquer lang e tal, né? Roda-se um teste de estresse, né? Teste de estresse, de performance ali, em cima dessas APIs. E durante o desenvolvimento da rinha, o teste é liberado também para as pessoas poderem fazer a sua própria máquina ali, para poder validar. E então é isso. Assim, a primeira teve. Eu até fiz uma parceria com uma empresa ali, mas foi depois que começou que ela eu brinquei ali. Foi a empresa do teste, que é o Gatling, né? Que foi depois que começou, mas assim, a princípio não tinha prêmios, né? Não tinha prêmios, né? Nem foi a intenção. Aí eles se juntaram ali, quiseram dar uns prêmios e tal. Então, assim, acabou tendo prêmio, né? Nessa segunda não teve prêmio. E, inclusive, a questão do prêmio, eu faço meio questão de que não tenha prêmio mesmo, sabe? Que é para o pessoal. Porque é muito legal que durante a rinha, enquanto não se encerra o prazo ali, as pessoas compartilham muito as soluções ali. Pô, o Giovanni ficou muito tempo ali, né?
Eu tava com tempo, né, cara? É. Eu vou ajudar a galera, pô.
Ele fez umas 200 submissões ali. Fez umas 4, né? Acho que você mandou quatro. E compartilhava, e eu fiz assim, eu fiz assado. Ou lock, não sei o que lá, fiz com PROC, fiz com function, transação. Então as pessoas mais novas, assim, vão vendo e vão aprendendo e tal. Então, assim, se tivesse prêmio, o Giovanni talvez não sei se as pessoas, algumas são competitivas, outras não e tal. Então acho que com essa questão do prêmio, não ter um prêmio, né, faz com que as pessoas se importem menos em ganhar, né? E compartilhar mais que elas compartilhem mais o conhecimento, disseminem o conhecimento. Falei pra caramba, né?
Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
Eu acho que o lance do prêmio, eu lembro até da gente ter discutido no Twitter sobre isso, né? Eu acho que o lance do prêmio, o legal de não ter, não é só por causa de não ter um ganho qualquer, não seria um ganho financeiro significativo, nada disso, né? Mas eu acho que é mais importante ainda não ter o ranking. Porque eu acho que o problema é uma disputa de vaidade, sabe? E aí, no momento que você tem esse ranking, as pessoas passam a não colaborar mais. A pessoa, eu tenho essa informação, eu não vou compartilhar. Né? E aí, como não tem o ranking, a pessoa fala, dane-se, vamos todo mundo junto, entendeu? Não faz diferença. Ficar, né? Então, se você chegar lá, é legal, mais gente chegando, mais gente aprende. A meta vira aprender, não, né? Vira se divertir junto e não ganhar do outro. Né? Então, eu acho que isso de não ter o ranking e de até você não colocar tanta informação, você só dava lá, quando a pessoa submetia, você dava só o P75, você não dava os outros números, né? Então, as pessoas não tinham uma grande maneira de se comparar, porque a variação não era tão grande, né? Então, eu achei que isso foi uma coisa boa. Eu acho que eu percebi em diversos momentos que as pessoas realmente entraram no espírito de colaborar e não de querer uma ganhar da outra, assim, né? E como você fez, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, você fez no perfil da rinha ser um perfil de zoeira, né? Então, você criou uma personalidade pro perfil que ficou super divertida, que não é um negócio serião, profissional, nada disso, é um perfil de zoeira. Então a galera entrou junto, vamos brincar junto, entendeu? Eu acho que isso também
quebra o gelo,
também ajuda, né? Quebra muito o gelo. A galera tava realmente se cara, eu quando eu submeti lá, alguém falou assim, mas isso aqui não vai gerar um problema? Aí eu falei, cara, alguém pegou um erro no meu script de SQL.
Como assim problema?
Gerou um problema tinha um problema de consistência na minha
código. Tá,
né? E aí eu não tinha visto. E os testes de consistência que a Rinha tava medindo não pegavam também.
Aham, não pegou.
Mas tinha o erro. E aí eu falei, não, cara, não tinha reparado. E aí a gente entrou numa discussão de ai, mas as functions do Postgres, elas são transacionais ou não são? Aí um metia um doc e falava são, aí o outro metia outro doc e falava não são. E aí eu fui checar e descobri que não eram, as functions do Postgres não são transacionais. Né? E aí eu falei, pô, tá com erro mesmo. E aí eu fui lá e arrumei, né? Então, galera que nunca me viu, não sabe nem quem eu sou, falou, cara, eu percebi isso, mó legal, assim, eu aprendi, legal, sabe? Eu não sabia disso, cara. Sim, entendeu?
Sim. Isso que você falou agora, Giovanni, é bem interessante, porque assim, eu acho que muita gente conhece, sabe? Você é muito conhecido na comunidade de .NET, pelo menos, né? Sim. Só que é muito incrível porque, ó, esse evento, ele misturou gente de muitas tecnologias, muitas bolhas diferentes, né? E eu acho que isso é engraçado, né? Ele resgatou uma coisa muito forte, cara, que é uma comunidade mesmo, meio que criou uma comunidade nova em volta da Rinha, né? Que é incrível, assim. Que é pessoas de tecnologias muito diferentes, gente que às vezes defendia, tipo assim, ah, a minha tecnologia é melhor que a do outro. Mas as pessoas começaram a buscar esse objetivo que era o desafio da Rinha, com tecnologias diferentes. Engraçado que as pessoas começaram a se conhecer, fazer amizade com gente que trabalha com uma tecnologia completamente diferente da dele. E tem muita gente, eu conheço muita gente, assim, que tava de olho, né, tava acompanhando, que falou, cara, olha essa linguagem, nunca tinha ouvido falar, velho.
Tem umas coisas muito doidas, né? Glean, como é que é? Zig. Umas coisas muito surreal, assim, né?
Porque se você vai aprender, faz super sentido você fazendo uma linguagem que você tá estudando, né? Eu vi, tinha uns mano que estavam falando assim, ah, vamos fazer em Delphi. Aí eu falei, não dá, né? Porque o Delphi não roda no Linux, né? Porque o Delphi moderno, acho que até roda no .NET Core lá e tal, mas não, os caras queriam fazer no Delphi de 2001 lá, entendeu? Aí, não, então vamos botar o Wine. Aí os aí só pra subir o Wine já ia acabar com a memória, entendeu? Mas, cara, eu queria ter visto alguém ter feito isso, sabe? Nossa, subir um Wine. Junto com o Delphi rodar. Ia dar uma bosta na performance, mas imagina que legal que ia ser,
muito
cara.
Muito interessante, cara. Teve um mano que fez em Portugal, né?
Teve.
Que compila ali pra, sei lá o que acontece ali. Compila pra alguma coisa de JVM. Teve um cara que fez em Portugal, cara. Eu não sei qual que é. Depois eu vou tentar dar procurar lá nas submissões. Mas tem muita coisa interessante, cara. Muita coisa interessante mesmo.
Uma das coisas que geralmente bastante gente faz isso, e eu faço isso também. Quando eu quero aprender linguagens diferentes, geralmente eu tenho um projeto. No meu caso é um to-do, eu sempre faço um to-do ali. Simples, quando eu quero testar outras coisas, eu faço esse to-do em outras tecnologias. Porque meio que eu sei que resultado eu quero daquele projeto, né? Eu vou tentando reimplementar ele em outras linguagens pra ver. Aí a parte interessante é que se você abre o resultado do repositório da Rinha, tem uma porrada de implementação da mesma solução. Então você consegue olhar maneiras diferentes, completamente diferentes, implementar a mesma API. Cara, é muito interessante, porque você consegue dar uma olhada nas diferenças e saber, assim, eles estão buscando o mesmo objetivo, só que em outra linguagem. Fica mais fácil você comparar, sabe?
É muito louco. Eu não manjo de Haskell, né? Estudei um pouquinho, assim, eu manjo perto de zero, assim, né? E eu sou louco para fazer alguma coisa, né? E é uma linguagem que, não sei, eu não procurei muito, para falar a verdade, né? Mas eu sou muito afim de fazer alguma coisa, tal. Eu fiz um Hello World, assim, muito besta, né? Então eu tô louco para pegar a API de como que o cara fez. É o que você falou, né? Eu não vou gastar minhas unidades de cognitivas por causa da lógica, mas vou gastar na sintaxe de uma linguagem nova, né? Eu sei o que tá fazendo, então eu não vou ter que me preocupar com lógica. E aí é legal mesmo pra estudar, cara. É legal mesmo pra estudar.
Uma coisa que eu achei mega interessante quando eu vi, né, a primeira vez, eu acho que eu sou uma das pessoas que chegou depois, sabe? Teve a primeira Rinha e eu só fiquei sabendo depois que já tinha acabado. Porque aí começou a aparecer um monte de vídeo de gente falando, explicando a solução, mas isso já depois que tinha acabado, né? Inclusive, acho que todo mundo deve ter visto o vídeo lá do Fábio Akita, né? Ele também ele explica várias coisas. Eu assisti aquele vídeo, ele é um vídeo bem denso, né? Porque ele fala bastante coisa ali.
Ele fez dois vídeos, né?
Nossa, achei incrível.
É, nenhum vídeo do Akita é curto, né? Vamos lembrar disso.
Mas, cara, foi muito interessante de ver. E foi interessante de ver que apareceu vários outros conteúdos. Mas não foi só conteúdo, tipo, um vídeo aqui, outro ali. Foi muitos vídeos de vários tipos. Teve artigos, teve o Twitter, né? Muita gente também tweetou, assim, coisas sobre a rinha. Então começou a aparecer tanto conteúdo sobre várias linguagens. É legal que você consegue entender o que a pessoa tá falando, porque você sabe, por exemplo, eu vi umas implementações do .NET, então eu entendi, assim, como é que a gente tinha que fazer e tal para funcionar. E eu vi essa mesma solução em outra linguagem, com uma pessoa explicando na outra solução, ficava tão mais fácil entender, porque eu sabia como tinha sido feito em .NET. Cara, foi engraçado, porque eu acho que até pessoas que não estavam tão acostumadas a gerar conteúdos acabaram se empolgando para poder falar um pouco também sobre como implementou. Eu achei essa parte... Nossa, cara. Eu realmente acho que a Rinha começou a criar uma comunidade nova, que eu acho que ela tá... ela ainda não chegou, né, no máximo que ela consegue, ainda, apesar que do ano passado para esse já teve uma quantidade bem grande, assim, a mais, né, do que teve de submissões.
Foi, cara. A gente teve 90 submissões na primeira edição. É um número, não é... Talvez seja banana com banana aqui, né? Mas acho que foram 90 submissões na primeira. Acho que mais ou menos 90 pessoas. Acho que cada um mandou uma, eu acho, mais ou menos. E nessa aqui a gente teve 755. Só que muita gente mandou mais de uma, né? Acho que teve um tempo muito grande, né? O Giovanni mesmo mandou 4, né? E poucas duplas, assim. A maioria mandou um, sei lá, se for fazer a média, deve ser 1,5 pra cada um. Assim, foram 700 e... Tipo, se você olhar os contribuidores lá no repo, né? São 779. Quer dizer, 579. É um número muito grande mesmo.
A primeira que eu fiz, um monte de otimização e tal, né? E aí na segunda eu só coloquei umas diretivas de compilação no mesmo código para alterar o comportamento, para que o mesmo repositório produzisse duas propostas diferentes. Aliás, tô devendo para fazer os readmes, porque as pessoas estão olhando aquele código sem entender o que eu fiz, eu acho. Mas eu vou fazer os readmes ainda. E aí foi a segunda que eu mandei, ela é basicamente a primeira, só que eu retirei todas as otimizações, tipo, eu queria eliminar o garbage collector, a pressão sobre o garbage collector, na primeira que eu mandei. Então eu fiz um pooling de objetos. E eu, pô, sou esperto pra caralho, fiz um pooling de objetos, vou ganhar tempo. Aí na hora que você publicou o resultado ontem, eu vi que o meu código sem o pooling de objetos, que é o código mais simples, ficou mais rápido. Então, putz, aí eu gastei um tempo montando aquela merda e ficou mais lento, o que diz muito sobre essas plataformas modernas, né? O quanto elas estão otimizadas para lidar com essa pressão de garbage collection, a ponto de você não precisar fazer o que eu fiz, sabe? O trabalho que eu fiz ficou pior. Teve um outro caso também de otimização que eu percebi que tinha ficado pior. Eu acho que isso tem muito a ver, Zan, com o que você... A restrição que você colocou, né? Como você colocou um processador e meio de restrição, isso muda muito a dinâmica que a gente está acostumado. A gente trabalha com empresas maiores. Você nunca tem um processador e meio, né, cara?
Tem assim, processador infinito, quase.
Você tem muito mais espaço. E aí, cara, o meu código em Rust, eu tava abrindo 50 conexões com o banco. A hora que eu diminuí, eu cortei pela metade, o desempenho melhorou. No fim, eu deixei com 5 e o desempenho tinha, tipo, mais que dobrado.
É muito louco, né? Eu fiz isso com Clojure, cara. A minha POC de exemplo, porque eu vou falar, vou abrir o jogo aqui. Eu faço a rinha, como é que é? O cachorro come a própria comida? Não, como é que é? Aquele ditado? Esqueci, você sabe o que é, né? Come a própria comida de cachorro, eu não lembro.
Sim, é dog fooding lá, né?
Sei lá, tem alguma coisa assim. Você experimenta do seu próprio bagulho ali, né? Porque antes de liberar, eu fico fazendo, entendeu? Eu fico fazendo e fico... Aí eu falo assim, eu vou usar JTA. Eu manjo quase nada. Eu trabalho com Clojure, mas é recente, e eu não manjo, tipo, praticamente nada de JVM, né? Só seria a sintaxe do Clojure. Eu falei assim, como eu sei que Java tem esse lance de consumir mais memória e tal, eu vou fazer em Clojure, porque aí, pô, eu acho que fica justo ali para todo mundo, né? Porque a maioria das linguagens, quer dizer, tem muitas linguagens que consomem muito menos ali e tal, porque não tem o JIT e tal. E aí eu fui nessa também, cara. O meu pooling ótimo ficou assim, tipo, 10, 12 conexões com o banco. Muito louco, né? Porque eu usava 50 e tal. E aí quando você diminui, o negócio fica... Ah, falando, nossa, ficou bom demais.
É, porque você mal tem trabalho paralelo, né? Porque teve até um cara que comentou ontem no que eu postei. Depois que você postou os resultados, eu fiz um post analisando... E aí um rapaz falou assim, ah, mas eu tinha sugerido baixar ainda mais para um processador só. Aí um rapaz falou assim, ah, se você fizer um processador só, não vai ter paralelismo. E aí uma outra pessoa comentou, não, você não está limitando a um processador fisicamente, você está limitando a 100% de um processador. Se a máquina tem 4 processadores, você pode ter paralelismo, né? Então, só que é um paralelismo muito limitado, porque você está limitando quanto que ela tem acesso daquele processador, né? Uhum. Então a gente está falando de preempção do processador e tudo mais. Então vão acontecendo esses detalhes, assim, sabe? Uhum. De você limitar. E quando eu diminuí a quantidade de conexões concorrentes, a memória do post baixou pela metade também. É,
porque custa, né? Custa caro.
Conexão custa no banco. E, cara, ficou evidente, assim. A API ficou mais rápida e o banco ficou mais leve. E eu falei, puta, que incrível esse negócio, assim, de você estar trabalhando num espaço menor e ver isso acontecendo. Outra coisa que eu achei muito foda é você, mesmo comparando a linha de progresso de C Sharp e Rust... É, que Rust não tem Garbage Collector, né? E eu ainda usei uma implementação de Green Threads. Então, meu, ela é muito rápida. Só que a linha, ela é praticamente idêntica. Mesmo o C Sharp parando para fazer coleta de lixo, ela tá tão eficiente hoje em dia que você não vê isso impactando, mesmo num cenário muito restrito de threads e processamento e memória. Você não vê parando. Eu imaginaria que a hora que você liberasse o gráfico, talvez eu visse... umas variações mais óbvias, um soluço. Não tem, cara. É muito louco isso daí, sabe?
Sim, então, é muito louco.
É muito interessante você ver todos esses resultados e tal. Eu ainda quero parar depois com calma para olhar as outras implementações, porque eu também achei muito legal que algumas pessoas falaram: não, eu vou fazer .NET, vou fazer Java do jeito que eu escrevo no trabalho. Que não foi o que eu fiz. Meu código é um exemplo do que não fazer no trabalho.
O meu também, né? O meu foi o mínimo necessário.
Exato, o meu código não tem log, não tem observabilidade, não tem porra nenhuma. Se o negócio travar, você tá na roça, você não vai saber o que aconteceu, né? Então, assim, eu quero comparar com as pessoas que não fizeram isso, que fizeram um negócio bonitinho ali, com log.
Mais enterprise ali, né?
Exatamente, pra ver... E a minha, eu tô desconfiado que ele deve ser algumas vezes mais lento, só que algumas vezes mais lento não deve fazer tanta diferença assim, deve ser um código também sem problema de garbage collection e tudo mais. Então, eu acho que a gente tá num momento de muito amadurecimento dessas plataformas, sabe? E assim, falando Java e C Sharp, cara, são linguagens tão maduras, plataformas tão maduras, a JVM, a CLR, não faz uma diferença, é muito rápido, é muito eficiente, sabe?
Sim, coisa boa, né?
É muito fácil fazer um código bom, eu acho, né?
Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
E é interessante porque você não consegue pegar esses detalhes quando você tem muito, muito recurso, né? Você meio que não consegue nem enxergar, mesmo que você queira, né? Quando você limita um hardware mais restrito, né? Aí você consegue ver exatamente onde que tá o gargalo, né? Ver até onde você tá indo no limite ou não tá indo no limite, né? Porque é engraçado, você fica achando que não vai dar, mas tá tranquilo, né?
Não falam lá que a restrição é não sei o que lá da criatividade ali? A restrição gera criatividade, né? Acho que tem isso aí, né?
Com certeza.
Te força força a ser mais criativo pra resolver o problema, né?
É, eu tava até pensando, ontem eu fui sugerir uma o que seria a próxima edição da Rinha, né? Tava até brincando se ela já ia ser lançada hoje. Mas eu falei assim, seria legal restringir ainda mais, porque no meu caso, eu conseguia trabalhar com uma restrição ainda maior, né? É muito louco que tava dando P99 de 1 ou 2 milissegundos, assim, muito absurdo, o código, né? Não tava fazendo nada, assim, ele tava quase uma conexão de socket com socket, sabe? É muito louco mesmo. Mas o que eu tava pensando depois disso é que seria legal fazer uma coisa oposta. Tipo assim, do jeito que você fez, você colocou um número limitado de usuários, né? Que ele vai subindo, né? Até atingir um pico e daí termina. Aí eu tava pensando, e se fizesse o contrário? Eu falo, o pico de que você pode usar é muito maior. Sei lá, 8 GB de RAM, 4 processadores, 8 processadores, alguma coisa assim, né? Só que não tem limite de usuários. Enquanto você atender até tantos milissegundos...
Ah, tipo, até cair.
Você cair. Porque, entendi, sabe, eu sou escalador, né? E aí, como é que é a competição de escalada? A competição de escalada é uma parede que você vai subindo até você não conseguir, até você cair. É por tempo também, porque pode acontecer das pessoas caírem no mesmo lugar.
Até uma proteção, pelo amor de Deus, né?
Tem com corda. Você tá preso por uma corda. Você tá preso por uma corda. Ganha, né? Então, assim.
Quem não morrer ganhou.
É, exato. Quem não morrer tá liberado. Mas ela começa no grau muito baixo, e aí o último grau lá em cima é só gente muito profissional que vai conseguir chegar, né? E é muito comum ninguém chegar, né? Ninguém chega lá em cima, né? Então. É, e aí, assim, algumas pessoas vão dizer que chegaram no penúltimo. Aí compara tempo, né? Quem chegou antes ganha. Mas alguma coisa assim, sabe? Tipo, vamos meter carga e aí, assim, enquanto você responder abaixo de tantos milissegundos, eu vou pôr mais.
Tá valendo.
cara, é uma boa, hein? É uma boa.
Não sei se dá pra fazer esse tipo de teste, né? Porque eu não sei como que a... Teria que ser uma... Eu não sei se o Gatling faz isso, o K6 faz isso, teria que dar uma olhada, né? Mas ia ser interessante, né? Porque muda muito a dinâmica,
sim,
né?
Sim, muda. Tem duas coisas, né? Precisaria de uma máquina. Alô, Giovanni,
vai. A máquina eu arrumo.
E acho que da parte do Gatling é só botar um número absurdo, assim, porque ele funciona bem ali.
Vai, né?
Se você puser um shared connection view, é uma ferramentinha bem eficiente ali. Tipo, um número que se fala, cara, não, insuportável, não dá pra ninguém aguentar isso. Dá pra fazer isso aí, sim, cara.
Ia ser muito louco. Porque o que eu percebi é que muita gente chegou num resultado muito parecido, né? Cara, quando eu cheguei, eu vi lá, o meu VB bateu o C-Sharp ali, encaixou, entendeu? Tá certo que VB e C-Sharp são só dialetos do mesmo, tudo gera o mesmo código no final, mas o meu código VB tava sem, não era código nativo, era código que precisava de JIT, né? E, cara, o resultado foi praticamente idêntico, assim, mudou pouca coisa. Eu falei, a gente tá chegando num ponto que ou você faz o que eu falei ontem, assim, aumenta mais ainda a restrição para poder chegar num resultado desse, ou aumenta a demanda sobre a demanda de negócio, né? Um negócio um pouco mais, que tem que processar mais, ou você começa a colocar outras maneiras de apertar a galera, né? Que é para fazer a galera suar mais.
Tem algum desafio, né? Até, isso era uma coisa que eu ia perguntar, assim, como é que você chegou, né, nessa... qual que seria o desafio da primeira rinha e desse agora da segunda rinha? Como é que você pensou nesse... Da onde veio? Que nem essa... Agora que o Giovanni tá falando, eu falo assim, caraca, é verdade, queria ser assim, mas... Eu fiquei pensando, cara, da onde que ele tirou essa ideia, né? Assim, porque, lógico que é uma aplicação que é muito factível de ser uma... É realmente um problema de negócios, assim, né? Mas aí tem a coisa das restrições, né? Como é que vai ser... É quase que... É realmente... Um gamification ali, né? Você colocar um objetivo, as restrições, colocar um desafio ali. Como é que você chegou, né, nos desafios?
Pô, você falando assim, eu fui fazendo um full table scan aqui no. eu acho que foi a arquitetura de duas APIs, ela foi proposital na primeira rinha, no sentido de você não conseguir guardar estado só no processo de uma instância, entendeu? Porque é muito fácil, você faz um cache em memory e fica tudo fácil. Então, eu acho que eu pensei mais para que as pessoas entendessem, na primeira, tô falando da primeira edição, né? que as pessoas entendessem um pouquinho mais para além do código, de como é que funciona um load balancer, né? Eu falei ontem na live, e é verdade, eu fiz para mim, eu fiz a rinha pensando, usando de muitos anos atrás, que eu não sabia nem o que era um load balancer. Sabe quando você é super inexperiente e você nem sabe direito o que são as coisas e tal? E de um jeito que as pessoas iniciantes, né, na rinha, entendessem, elas cristalizassem esse conhecimento, que não é muito difícil. Só que as pessoas que têm menos experiência, muitas vezes elas não têm a oportunidade de entender onde que o código dela está executando, como é que é o runtime ali, sabe? As pessoas veem muito o design time ali, que dá o F5 ali, né, no Visual Studio, e roda o localhost, e que é um negócio só, e tudo funciona ali, né?
É que então, pula nessa parte da infra.
É, pula, às vezes não sabe. E aí eu queria que as pessoas fossem obrigadas a entender isso. As pessoas experientes, claro que já sabem, né? E as pessoas que não têm vão falar, mas por que que duas APIs tal? Porque, amiguinho, você não vai poder fazer cache na memória aí, porque vai dar errado, entendeu? Então, aí o tema foi muito besta, né? Inclusive, do primeiro, foi um crew de pessoas, eu acho. É um negócio muito besta, assim, tipo, pessoas com habilidades, alguma coisa, não lembro, uma coisa... Era, não era nem um CRUD inteiro, era só um create, aí você consultava o detalhe e fazia uma busca.
É, mas essa daí foi mais complicada, porque ela te exigia...
A primeira
era mais exigente, porque você tinha que seguir as operações numa certa ordem, entendeu? É, você tinha uma sequência ali, então era muito mais difícil tentar otimizar. Essa aqui foi bem mais fácil. Porque a questão da ordem era um lance que pegou. Primeiro eu fui submeter, eu tava super enrolado com o projeto da Lambda e tal. Eu fui fazer, tipo, meu, peguei o final do... Eu submeti, faltava 10 minutos pra fechar o horário, né? E aí eu vi e falei, nossa, agora fodeu, como é que eu vou resolver isso aqui? E aí eu falei, mano, eu vou mandar do jeito que der. E mandei do jeito que dava. Então, eu acho que a segunda foi um problema muito mais objetivo, assim, sabe? Pra quem mudou em cima da hora, era mais fácil de resolver o problema da segunda. Aí o problema da segunda virou a otimização. Porque resolver o problema era de boa. Como é que otimizava depois? Aí que ficou a treta.
E eu lembro que da primeira também teve esse lance. Eu lembro que essas duas instâncias é muito proposital por causa do estado, que você tem que tomar cuidado com o estado da instância. Foi a primeira, né? E uma outra coisa que eu quis também para dar uma complicada é fazer uma busca de like ali, entendeu? Então, Giovanni Bassi, se eu procurar, tipo, NI, tem que achar, porque tá contido no Giovanni, ali no meio, entendeu? Então é tipo like, porcentagem, entendeu? eu queria também que eu brinquei lá, né?
Quebrar a cabeça ali, que
é... Desculpa, qualquer coisa vocês põem um apitinho ali, né? Mas tipo, uma busca filha da puta ali, né? É uma busca chata. E aí a segunda ideia, acho que é o que o Giovanni falou. Eu tinha um problema na cabeça e queria e pensei num cenário que você fosse exposto de cara nesse problema, entendeu? Eu tava numa vibe nessa segunda ali de fazer uma edição que eu queria. Eu tava muito filósofo, assim, né? Tipo, no lado ruim da história, entendeu? A filosofia, eu tava viajando demais no negócio. Eu tava tipo, eu queria que as pessoas pensassem no lock otimista versus lock pessimista. E aí eu tava pensando numa rinha que as pessoas experimentariam os dois. Aí eu falei, pô, eu me embananei ali, sabe quando você se embanana? Eu falei, não. Aí o pessoal lá me deu uma ideia, por que você não faz um negócio de concorrência aí se não fizer o lock? Eu falei, beleza, então vamos fazer um negócio focado no lock. E aí, essa aqui... aí também, como tem o extrato, que é uma consulta, aí eu falei, eu vou deixar as duas APIs, que é também para a pessoa não fazer o cache local ali e tal, que você não pode manter... Você tem que compartilhar o estado entre as duas APIs, porque no round robin ali você não sabe onde que vai, onde que vai bater o request ali, né? Então foi isso, cara. Foi isso. Eu posso dar um spoiler aqui, gente? Eu vou dar um spoiler, porque o pessoal tá falando da próxima edição. Então, quem for ouvinte desse podcast aqui, primeira mão, Eu não tenho certeza, eu tô com muita vontade de fazer uma terceira edição de, ó, se você estiver ouvindo aqui, não espalha, tá? Guarda aí pra você. Tá? Só fala com quem ouviu aqui também, tá? Não dá um spoiler. De fazer um Chaos Engineer ali. É mais complicado, entendeu? Não sei muito como é que eu vou fazer isso aí. Eu vi uma ferramenta que ela introduz uma entropia ali, um caos no Docker ali, acho que chama Pumba. Inclusive o nome é muito Pumba, né? Ele congestiona a rede, enche disco, derruba instância, entendeu? Então eu tô pensando em alguma coisa assim, sabe? Não sei exatamente como eu vou fazer, mas eu tô com vontade de fazer isso, sabe? Que é pro pessoal praticar o circuit breaker, resiliência. Tô pensando, não sei.
Aí a meta não é mais desempenho, né? Muito mais resiliência. É louco isso aí. E, inclusive, eu vi algumas pessoas falando assim: ah, essa aqui não era só a linha de back-end, era a linha de DBA. Porque metade do trampo era o banco de dados, né? E eu acho que isso fala muito com as gerações mais novas de pessoas que estão programando, que às vezes não sabem mexer no banco de dados, né? E quem tá programando um pouco mais de tempo, pô, mexer no banco é parte do teu trampo, meu. Sim. Você tem que saber fazer. Mas eu entendo o argumento que uma pessoa falou para mim ontem, falou, eu acho que o banco devia vir definido, entendeu? É, você já tem o banco definido e aí você faz o back-end mesmo, né? Eu acho que... Sabe o que eu acho? São propostas diferentes. Eu acho que é igualmente válida, né? É válido. Beleza, tá aqui o banco, não tem PROC nenhuma, ou tem PROC tal que você pode usar. Tudo vire-se.
Mesmo design de banco ali, mesmo índices, mesmo tudo, né?
Uma outra pessoa também falou, eu acho que se você libera acho que foi o Júlio. Se você libera o proxy reverso fica muito diferente, né? E fica difícil controlar e tal. Eu também entendo o argumento, né? Tipo assim, mas é aí que tá. Eu acho que o interessante é que eu gostei da tua proposta, Zan, é que você realmente tem que se virar para fazer todo o resto. Então você fala, eu não conheço essas coisas, eu tô estudando, eu vou aprender, né? Às vezes eu sou melhor de banco, às vezes eu sou melhor de infra, então eu vou me virar em toda a stack, né? Então tira as pessoas da zona de conforto e dá mais um espaço para a pessoa aprender. E o código de todo mundo tá aberto. Então assim, eu não sei fazer o Postgres, beleza, tem 50 submissões lá já. Sim, dá uma olhada copia, faz de igual de outra, não tem problema. Entendeu? Sim, né?
Eu fiz um exemplo para isso, para quem é mais iniciante pegar. Eu fiz o arroz feijão ali, sabe? A tabelinha de cliente, tabela de saldo, tabela de transação. Fiz bem, inclusive, muita gente copiou e colou ali o banco e uma solução honesta ali, né? Não seria melhor, mas.
E aí você trabalha, depois que você aprendeu como aquilo funciona, você vai mexendo, você vai alterando, modificando, vai otimizando. Então, eu até vi uma outra pessoa falando, você tá com vergonha, né? Porque eu acho que muita gente tá meio tímida, assim, sabe? Tipo, eu não vou, porque vão me ver, vão me julgar e tal. Aí alguém deu, acho que foi você mesmo, Zan, que falou, cria uma conta em outro nome, faz em outro nome.
Sim.
Né? Uma pronto, coisa que aí você submete, participa, só aprende, passa pelo processo de aprender, submete, seu resultado vai estar comparado lá com os outros para você poder ver na mesma máquina o resultado. Mas você não precisa dizer que foi você que fez, né?
Uma coisa que eu me preocupo muito é a inclusão de todo mundo, assim, sabe? De pegar as pessoas. Eu fico muito feliz quando as pessoas se sentem à vontade ali e você vê o Juninho, gente bem iniciante, trocando ideia com você, que é um cara super experiente. Eu fico muito feliz, cara. Fico muito feliz. As pessoas que falam que, eu aprendi muito. Isso aqui, teve gente que arrumou trampo por causa da outra linha, sabe? Teve bastante, não foi uma pessoa só, não. Foi mais.
Os recrutadores e recrutadoras estão indo atrás dos repos.
Olha.
Deixa eu ver quem é esse Fernando aqui. Olha, o código desse Fernando tá legal, hein? A gente tá precisando de alguém que otimiza a .NET aqui. Olha, essa pessoa manja de otimização de Java. Caraca, faz todo sentido, cara. Você contrata uma pessoa profissional já que já manja de otimização em algumas coisas ali.
Eu acho, cara, que as empresas. É é o que o Fernando falou, né? A Rinha tá começando ainda e tal, né? Não sei a continuidade, é uma coisa que é despretensiosa da minha parte, mas eu tô muito feliz assim. Mas, pô, eu acho que se eu fosse um recrutador, tudo bem, o pessoal que não é técnico, talvez não vá fazer sentido eles olharem os repositórios e tal. Mas essa ponte da área técnica de uma empresa e dar uma olhada lá, sabendo que é um código que não é produtivo, mas você consegue ter uma ideia um pouco da maturidade da pessoa ali, né? Eu acho que, cara, dá pra garimpar uns talentos ali, viu?
Sim.
É, dá mesmo. E assim, na Lambda eu participo, né, do time de contratação, e a gente dá uma olhada, assim, né, quando a gente tá conversando com um candidato ali, a gente dá uma olhada nos repositórios que a pessoa tem, algumas coisas que ela faz, mas, cara, a Rinha é um pacote completo, porque a pessoa faz uma solução, submete com alguma documentação ali, né, sobe infraestrutura. E se você vai no Twitter e a pessoa tá ativa, você vê a pessoa discutindo tecnicamente com outra, essa pessoa tem uma sacada muito boa. Não, é um pacote completo para quem tá querendo
frutar.
Porque você consegue, até em alguns momentos, entender como essa pessoa interage com outras, inclusive pessoas que ela nem conhece.
Tipo, então, meio soft skill, assim, né? Ver se a pessoa...
Exatamente.
Pode crer.
Você vê se a pessoa... Assim, não que a pessoa seja obrigada a fazer isso, mas...
Não,
a pessoa ajudando outras, sabe? Lá, sei lá, no Twitter ou alguma rede social, fazendo um vídeo para compartilhar o conhecimento. Cara, você começa a conhecer muito daquela pessoa. Então, para você fazer uma proposta com uma pessoa, você já conseguiu ver boa parte da maneira como ela trabalha, como ela lida com problemas no dia a dia, inclusive com outras pessoas, né? É um prato cheio, assim. É engraçado.
Um belo filtro, né?
É. Exatamente. Assim, eu imagino que você não planejou boa parte dessas coisas, mas, cara, você está criando, sabe, todo um ecossistema de coisas ali que estão em volta ali da Rinha, que está fazendo, acho que está fazendo as pessoas começarem a crescer, sabe, tudo como profissionais, né?
Nossa, tomara, cara, pô, você está falando isso, tomara mesmo.
É, cara.
sabe o que eu acho que é que pode ser o próximo passo, Zé? Na próxima... Você faz uma versão, faz a versão que você já fez, tudo em português, mas faz uma tradução para o inglês.
Uma gringa, né?
E pede para os brasileiros que estão na gringa, fala, galera, tá rolando. E a gente fez no Brasil e começar a trazer a galera de fora. Se a galera de fora, pessoal que mora na Europa, Estados Unidos e tudo mais, começa a chamar as outras comunidades, ia ser muito louco. Aí você vai ter, em vez de 700, você vai ter 5 mil submissões, cara.
Imagina.
Ia ser muito foda, assim, galera colaborando. E outra coisa que eu pensei, você deixou aberto a parte do GitHub Discussions, do Repo? Porque lá poderia ser um bom local pra galera poder trocar ideias, sabe? Tipo assim, eu não tô conseguindo fazer isso, não tô conseguindo fazer aquilo, e trocar ideias. Por exemplo, deu um problema da treta do Docker no Windows, né? Então, a galera tava rodando o código da Rinha no WSL e rodando o código no Windows, sei lá, né? Qual a linguagem que fosse. E dava erro. E o erro era um problema de conexões TCP do próprio Windows, que o Windows esgotava as portas, né? E esse é um problema que um monte de gente teve, né? Então, isso aí, tipo, numa estrutura tipo do GitHub Discussions, a pessoa vai lá, procura, já acha, isso aqui, beleza. Fica mais fácil dela encontrar.
Cara, eu não manjo de GitHub. acho que eu nem sabia que tinha esse negócio de discussions ali.
É um fórum, é tipo um Stack... O pessoal falava que era o fim do Stack Overflow, né? Lógico que não é o fim do Stack Overflow. Mas é um lugar pra você ter uma discussão muito mais focada, sabe? Tipo, sobre um determinado projeto. É sobre aquele projeto as discussões, entendeu?
Entendi, cara. Pô, faz sentido, hein? Puta, vai. Não sabia. Próximo.
Em vez de abrir um issue... que é de uma dúvida, como não é um issue, é uma dúvida. Então a dúvida você abre nos discussions, entendeu?
Olha aí.
Legal. Caraca. Eu não sabia.
Na live você comentou também do GitHub Trends, né?
Cara. Eu nem sabia que tinha isso. Eu não sabia, cara.
A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que transformam o seu negócio para uma nova realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
assim, o que o Gilberto tá falando, se a gente conseguir divulgar, assim, fazer uma versão em inglês, né, para as pessoas de fora, cara, se a gente já conseguir parar no GitHub Trends lá, só com o pessoal aqui do Brasil.
Mas tem, né, que manter o nome em português. Eu quero ver os estadunidenses falando Rinha.
Esse nome falar é fantástico, né, cara? Esse nome é muito bom, né, cara? Esse nome, eu tenho que dar o crédito, não fui eu. Foi quando eu postei aquele tweet lá, que originou a Rinha, aí um mano comentou lá, tipo assim, ah, o que você tá falando, ele não escreveu tudo isso, mas ele falou assim, Rinha de back-end? Mano, eu dei tanta risada ali, velho. Eu falei, mano, olha esse nome, velho. Rinha de back-end é um nome muito engraçado, né, velho?
Cara, é muito
bom. Mas é foda também, porque ele esbarra num bagulho muito escroto, né? Porque rinha mesmo é um negócio horroroso, né? Aí eu fico um pouco com cuidado, assim, tipo, puta, rinha. Mas é muito bom esse nome, né? Mas é muito bom.
Mas rinha não quer dizer só briga, né? Porque a gente remete a rinha de galo, né?
É.
Mas eu não sei se rinha... Rinha, não, a tradução de rinha, não, o significado não é, cara, só briga.
Eu não sei, talvez.
Rinha de galo é briga de galo, então eu acho que deve ser só briga, rinha, né? O pessoal faz zoeira quando tem bilionário discutindo no Twitter, fala que é rinha de bilionário, né? Quando o Elon Musk quer brigar lá com o Mark Zuckerberg, falava que era rinha de bilionário.
Boa, tem razão. Você tirou esse peso de mim.
Deve ser só briga, acho que não é um problema. E aí você imagina um estadunidense falando rinha. De
backhand.
Ah, ia ser mais incrível ainda, hein? Ia aumentar muito mais ainda a comunidade, né, cara?
Nossa. E aí você ia ver umas linguagens mais estranhas ainda, a galera começando a submeter com white space, né?
Brain, como é que é?
Brain fuck.
Cara, eu achei interessante, eu conversei com algumas pessoas também, né, que estão mais começando no começo de carreira, que até começaram a fazer, né, o desafio ali, mas, né, tem que experiência, ainda tava entendendo, inclusive, como é que funcionava o Docker, tipo, não entendia nem muito bem como é que era usar um container, né? Eu acho que essa parte foi bem interessante, inclusive, porque lá você pede para entregar ele dentro do Docker Compose já, né? Que ele baixa a imagem, né, que você gerou aí, óbvio. Uhum. Cara, tem gente que não tava entendendo qual é que era desse daí, assim. Tipo, eu tive pessoas que eu conheço, assim, que estão mais começando a carreira, que não entenderam por que que era assim, né? Tipo, assim, nenhum conceito. Aí... E é genial, né, cara? Porque você consegue publicar uma versão, uma imagem ali, que você consegue rodar assim, quase, praticamente sem nenhum problema. Você baixa a imagem, roda no container e vai, cara. Não importa qual máquina que você vai testar. Cara, tem gente que falou assim, cara, é por isso que existe o container? Eu falei, cara.
Ah, você tá falando que a galera.
Caiu a ficha.
Caiu a ficha de container. Maravilha. Ah, que da hora, que da hora.
Cara, então. Então, por isso que o pessoal tá escrevendo em um monte de linguagem diferente e a pessoa consegue ter, porque as pessoas ficam assim, como é que eu vou testar esse monte de linguagem diferente?
Entendi a dúvida, porque a pessoa, tipo, pô, porque pra rodar Node precisa do Node, do runtime.
Coisa, entendi, se tiver versão diferente, tem gente que falou assim, mas e se cada um fizer uma versão diferente do Node, cara, tem gente que fica assim, tipo,
olha que da hora,
vai ser impossível testar isso tudo, esse monte de repositório.
Eu quando eu fiz a rinha, eu fiquei preocupado da galera iniciante não entender de subir a imagem ali, sabe? Porque você rodar o Docker é uma coisa, você põe lá Postgres, vem. Põe lá Nginx, vem. E você põe o Giovanni Bassi, não vem, né? Tipo, cadê a imagem, né? Que tem que subir, tem que publicar e tal. Aí eu fiquei meio... Mas parece que a galera... De vez em quando, um ou outro desavisado ali põe o caminho...
Mas o pessoal se ajudou.
Sim.
Essa que foi a parte legal, porque eu mesmo, teve algumas pessoas que eu tirei essa dúvida. A pessoa falou assim, ah, mas não entendi. Aí eu falei assim, não, isso aqui, eu explicava lá, né, que você gera imagens, compila uma imagem sua, sobe, aí no Docker Compose. Eu expliquei todo aquele, né, o caminho ali. Aí a pessoa, putz, entendi. E, cara, é o que você falou, pra essa pessoa se candidatar a vagas agora, daqui pra frente, cara, a pessoa passou por um patamar diferente agora.
Sim, com certeza.
Porque agora ela sabe usar containers, por mais que ela ainda esteja no começo da carreira, né? Ela não escreve só código, agora ela sabe publicar uma imagem, sabe?
Pô, obrigado, Fernando. Obrigado pela ajuda que você deu aí nos bastidores aí, o pessoal.
Então. Obrigado. E assim, eu acho que isso até começou a despertar um pouco da vontade das pessoas começarem a querer fazer coisas que elas não sabem, sabe? Tipo, de perguntar como é que é isso, eu não entendi, mas eu quero também participar. Porque tem pessoas que coisas que fizeram, não chegaram a participar, não chegaram a submeter, né, uma versão lá, mas fizeram até um certo ponto ali, sabe? Implementaram, testaram, tentaram gerar imagem, tentaram entender como que rodava tudo, que aí não funcionou, né? Deu todo tipo de problema possível, mas que a pessoa foi até um certo ponto, sabe? E aprendeu muito no caminho, sabe? Porque aí eu olhava lá os vídeos dos outros, olhava os outros repositórios, olhava como que a pessoa configurou, exemplo, como é que o pessoal escrevia a documentação, né, pra tentar explicar como é que rodava as coisas. Então, tem bastante gente que eu vi começar o desafio, assim, sabe? Perguntando o que era o container, né? Tem que subia esse negócio de imagem, pra no final, cara, já tá entendendo como é que... pra que que serviu o Buffer Compose, como é que conectava uma coisa na outra, cara.
Sim, que da hora.
É uma evolução muito grande, assim, sabe? Em pouco tempo, né? E acho que o desafio traz essa urgência da pessoa, sabe? Começar a estudar ali pra entender como é que resolve aquele problema, entender aquela tecnologia pra poder, sabe, chegar no objetivo de pelo menos publicar alguma coisa, né?
Eu acho que você tem muita razão quando você fala que isso vai ter um impacto positivo na carreira da pessoa, porque o Docker é uma ferramenta super importante hoje em dia, que muita gente ainda não conhece, né? Principalmente o pessoal de dev não conhece, e que se você conhece, o teu valor hora vai ser maior, seu salário vai ser maior, entendeu? Então, eu acho que realmente isso, para essa galera, ela começa a mudar de patamar mesmo, sabe? Tipo, é uma coisa que vai ter um impacto direto. Assim como todas as outras coisas. Se a pessoa era só uma pessoa de Java ou de Node e tal, e agora ela conhece um pouquinho que seja de Postgres, isso também faz diferença na carreira dela, sabe? Então, eu acho que sair dessa zona de conforto, do seu quadrado, e olhar um pouco mais, de forma mais ampla, para o que significa essas coisas que estão em volta, sabe? E até todo o trabalho de otimização em si, né? Que não é um trabalho tão simples. Você tem que pensar num monte de coisas. Tem que rodar o código muitas vezes, falar, pô, se eu testar desse jeito, se eu testar do outro jeito. Esse também é um trabalho incomum, né? Normalmente esse trabalho é deixado para as pessoas que são muito mais seniors. E às vezes você não tá lá ainda. Você começou a programar há um ano, dois anos, e tá no começo da carreira, mas você tá diante de um problema simulado, mas que poderia ser real, sabe? É um bom caso de estudo. Entende? Então, tudo isso conta pra carreira das pessoas, sim, cara. Eu acho que, sem dúvida, isso vai ticar uns pontos, assim, em alguns currículos que vão fazer diferença na vida dessas pessoas, sim.
Talvez faça as pessoas que nunca... que não precisam, né, pensar muito em restrição, né? Tipo, escreve um código, não sabe em quanto de memória vai ter ali rodando, né, disponível pro seu código. Então, talvez faça as pessoas... Talvez elas nem tenham que fazer estimativa, dimensionamento de recurso e tal, mas elas sabem que existe isso e sabem que, né, hoje em dia, nesse mundo cloud, conta, né? Você é o táxi, né? Você não compra, né? Tudo bem, né? Tem gente que tem lá o on-premise, que tem aquele recurso disponível todo o tempo, mas cloud não é assim, né? Quanto menos você usa, menos você paga, né?
A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
E eu fiquei bastante surpreso. Tá certo que era um problema muito simples, né? Mas eu fiquei surpreso quando a minha API ficou abaixo de 30 MB de memória. Eu, sinceramente, com .NET, não esperava isso de jeito nenhum, cara. E aí, a hora que eu esperava que ela chegasse nos 70, quando ela tivesse lá com 300, 400 usuários, sabe? Que a memória ia ser muito maior, né? E aí, cada API, duas APIs, né, elas abaixo de 30 MB de RAM, eu falei, puta...
Fritando, né?
Surreal! Fritando. Né? E a de Lust é em 15 MB de RAM, e abaixo de 20, assim. Você fala, é impressionante sob essas condições. É lógico que a aplicação maior, tal, ela vai demandar mais e tal, mas, cara, eu fiquei impressionado mesmo que o negócio realmente conseguiu se manter com aquela demanda, que, ou seja, você tem a memória da conexão com o banco, você tem a memória do request, você tem a memória de tudo que tá em trânsito, 30 mega, puta que pariu, impressionante.
É uma coisa, eu nunca trampei, nunca lidei com Rust, assim, nem Go, nem nada. E eu, na rinha, teve muita gente que usa Rust, né? Acho que muita gente... Go também. E só de ver de fora, eu já tive uma noção de como são eficientes essas linguagens aí, né? É muito impressionante, cara. Tô pensando assim, né? Tipo, uma pessoa que precisa se preocupar com consumo de recurso, vê na prática que Rust e Go, pô, eles detonam nisso aí, né?
Sim. Eu até fiz um... Eu até fiz um comentário sobre isso por causa do trabalho que eu tive que fazer pra rinha na parte de Rust, né? Como é que eu fiz pra escolher o que eu ia usar, né? Porque Rust tem um monte de frameworks web, como toda linguagem, né? E por ser uma ferramenta livre, tudo isso o universo é o limite, né? E aí eu falei assim, não, eu vou pegar aqui o Tekken Power Benchmarks, vou ver quem tá ganhando e vou pegar esse framework aí. Foda-se, deve ser um negócio experimental, dane-se, né? E aí, quando eu fui descobrir, era um maluco. Cara, é muito louco. O Rust não tem uma implementação de corrotinas padrão, assim, com green threads, nada disso, né? Uma pessoa foi lá e falou: não, eu vou fazer uma implementação de green threads com corrotinas, igual o Go tem, pra Rust, né? E aí a pessoa fez, e aí ela falou, agora eu vou fazer o driver pra Postgre, pegou o driver padrão de Postgre que a maioria das pessoas usa, forcou e fez a implementação usando a biblioteca dela, que não usa threads, né, e usa green threads com as corrotinas, e falou, agora eu vou pegar um framework web e vou fazer isso também.
Nossa senhora.
Ou seja, a hora que eu... Porque o teste do Tekken Power, o grande campeão é o Postgre, sabe? Ele tá em... Ninguém faz com outra coisa. O Postgres é o grande campeão do Tekken Power Benchmark. Ninguém ganha, né? E aí, e não tem um proxy reverso e tal. Então, você só tem que fazer a API. Então, a pessoa... E era a stack que eu queria usar, né? Eu falei, ah, beleza. Peguei lá, né? Fui usar. Falei, caralho, que foda pra caralho. Você pode definir o tamanho da stack, né? É porque é um bagulho muito experimental. Não é igual em Go, que tem... As coisas são mais automáticas, né? Então, você tem que definir o tamanho da stack e tudo mais. Aí... Cara, eu comecei a rodar, o extrato funcionou, a hora que veio o post deu erro. E aí eu falei, fui olhar, aí eu abri o código da pessoa, aí tava lá a parte do post não implementada, a leitura do body.
Nossa.
Leitura do body não tava implementada, cara. Não tava
implementada. Bem experimental mesmo, né?
Bem experimental. Puta que eu pariu, aí eu falei, ah, me fudi, né? Porque eu já tinha feito quase tudo, sabe? Só faltava o post. Entendeu? Eu tinha feito... Meu, eu tinha dado até uma otimizadinha em alguns lugares e tá falando, agora eu vou fazer o post, só faltava isso. Nossa. E aí não funcionava. Aí eu falei assim, foda-se, eu vou fazer o post. Aí a leitura do body, né? Uhum. E aí eu peguei e forquei o código da pessoa, né? Que é uma... Eu não sei se é chinês ou japonês, é um nome diferente ali, eu acho que é chinês, né? Pode ser coreano, não sei, não conheço. E aí eu olhei assim, aí eu comecei a procurar uns forks, não tinha nada útil que eu pudesse usar. Aí eu consegui implementar o body, a leitura do body, que ficou simples, foi tipo 5, 6 linhas de código, eu consegui implementar. Aí eu falei, mano, aí eu fui estudar sobre isso e eu descobri que a leitura de body é completamente para HTTP1 e HTTP2. Aí eu lembrei assim, no Nginx, ele vai usar por padrão HTTP1, mas eu não tava usando Nginx, eu tava usando Envoy. E aí eu não sabia o que ele usava, aí eu falei, vamos ver, né? Tipo, vou fazer... Aí eu testei, subi a aplicação com request direto, funcionou. Aí eu falei, deixa eu testar com o Envoy, funcionou. Eu falei, tá, eu tenho certeza que a minha implementação não funciona com o HTTP2. Nós não estamos medindo isso. Foda-se.
Mas você testou? Não testou com o HTTP2?
Não testei com o HTTP2, mas eu sabia que a estrutura do body com o HTTP2, ela é lida de uma forma diferente. Entendeu?
Não ia funcionar.
Não ia funcionar. Não ia funcionar. Não tá funcionando. Eu nem testei, mas ela não deve estar funcionando, né? Porque o HTTP2 ele tá fazendo multiplexing da conexão e tal, né? Sim. É outra treta. E a implementação que eu fiz acabou de ler o header, o que vem depois é body. Entendeu? Foda-se, entendeu? E aí já tinha uma biblioteca de Rust que falava em que byte terminava o header. Aí eu falei, ah, dali pra frente é body. Foda-se, uhum, né? E aí, e no Rust isso é muito, muito eficiente, que você pega uma... eles chamam de slices, né? Uma visão sobre um array, né? Então você só passa, assim, um ponteiro. Você passa um ponteiro e um tamanho, né? Você fala, ó... você passa dois inteiros, provavelmente, a estrutura de um slice, né? Uhum. Então é muito eficiente. Aí eu testei, funcionou, falei, é nóis. Aí a hora que eu rodei, e mano, a hora que eu vi o Gatling rodando e passando, eu falei, foda!
Que orgulho!
Entendeu? Então, essas questões, sabe, da gente ir experimentando e aprendendo, tipo, cada um tem o seu limite. Pô, eu programo há 20 e tantos anos, então é lógico que o bagulho ia ser de boa pra mim, mas isso aí não era de boa, entendeu? Uhum. Eu nunca tinha feito isso, então, mano, vamos lá, vamos aprender.
Você se divertiu, né?
Caralho! Mano, teve uma hora que eu fui jantar assim, né? Eu acordo tarde, vou dormir tarde e tal. Nossa. E eu fui jantar, minha esposa me chamou pra jantar, eu fui jantar e falei pra ela, puta, eu acho que eu não vou conseguir fazer minha API de Rust. Aí ela, por quê? Daí eu expliquei isso, e minha mulher não é programadora, né? Aí eu falei, por causa disso e disso. Ela falou, e aí? Eu falei, não, eu vou tentar mais um pouco, se eu conseguir, Deus, senão eu vou tentar outra abordagem, vou fazer com outra API, né? Não com essa outro framework, não é isso que eu tô usando, né? Mas eu tava chateado, sabe? Uhum. E no fim das contas deu certo, assim, cara. Então, pô, eu adoro estudar tecnologia, mas eu preciso de... Eu estudo tecnologia muito mais fácil, eu tenho um propósito, sabe? Tipo, eu dei uma meta pra chegar. Uhum. E a Rinha trouxe isso, sabe? Tipo, não, você tem que resolver esse problema. Uhum. Né? Que eu acho que dizem que é muito comum para pessoas que têm déficit de atenção, né? Se você dá um negócio muito solto, uma meta muito aberta, a pessoa que tem déficit de atenção caga pra meta, ela não faz. Uhum. Né? E aí, quando você tinha, isso aqui então me focou, eu vou fazer essa porra. Então, eu acho que foi muito interessante para ajudar a dar o foco e falar, não, pô, vou experimentar isso aqui, sabe? Você fala assim, ah, Giovanni, implementa aí o código que os caras do Tech Empower fizeram, não sei o que. Não, não tem, por que eu vou fazer? Foda-se,
não vou
fazer.
Não dá vontade, né?
Dá vontade nenhuma. É. Mas falar, não, tem um negócio aqui que a galera tá brincando junto, eu quero brincar também, entendeu? Aí tem um propósito, foi isso.
Nossa, cara, foi longe, né?
Caraca. Ah, cara, mas eu não acho que é diferente do trampo que uma pessoa júnior tá passando. Eu acho que pra pessoa júnior é pior, entendeu? Porque ela se sente muito mais perdida. Ela olha e fala, Docker, Postgre, que é de comer?
Muita
ela
coisa,
não sabe,
né?
Cara.
Muita coisa.
Eu acho que é pior pra quem tá começando, sabe?
Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
Ah, mas é legal que a pessoa vai até onde ela... Assim, o legal é isso, você não tem... Apesar de ter o desafio, né, com o objetivo... A pessoa não tem aquela responsabilidade, eu tenho que fazer, senão, sei lá, vou... Vou conseguir progredir na minha carreira, ou não vou conseguir aquela vaga que eu queria. Não tem essa pressão, né? É realmente a pressão da pessoa, tipo, quero conseguir fazer também junto com a galera, quero brincar junto, né?
É, não, imagina, quem não tem tempo não faz. Até o pessoal do meu time ali, né, no meu trampo... Ah, não sei o que, eu falei muito brincando ali, falei, não vou participar lá, tipo, o cara acabou de ter filho, ele, não, eu falei, imagina, mano, desencana da Rinha, foda-se, não vai lá não, velho, não, foda-se, não,
eita, caraca.
Eu não sei, ele, que ele é muito gente boa, assim, sabe, muito bonzinho, assim, eu falei, não, velho, não, foda-se, não, desencana.
Eu acho que o que pega pra pessoa júnior também é que quando a pessoa júnior tá trabalhando, ela tem as pessoas mais seniors em volta, né? Então, toda hora que ela... Alguém, vamos dizer que fosse uma situação de trabalho. Alguém vira pra ela e fala assim, ó, você precisa subir essa API, mas tem que resolver a parte do Docker e do banco de dados também. E o proxy reverso. Meu, ela ia se perder, mas ela ia levantar a mão, alguém ia sentar do lado dela, parear um pouco, e ela ia avançar desse jeito, entendeu? Na Rinha, eu aposto que teve uma galera levando as dúvidas para as pessoas do trabalho, sabe? Tipo assim, ô, você tem um minutinho aí? Você tem um tempinho aí? Não, Não, assim, ó, porque eu tô com esse problema aqui que eu tô fazendo a rinha, você consegue me ajudar? Deve ter rolado muito isso, sabe? O que eu acho que é super da hora, porque a pessoa tá estudando, ela tá crescendo, né? E a empresa vai ter o retorno desse esforço de estudo da pessoa também. Mas eu tenho certeza que isso rolou, cara. Certeza.
Nossa, eu ia achar graça se eu soubesse disso aí de alguma coisa. Ai,
acho que deve ter rolado mesmo. Ah, rolou porque teve gente que perguntou pra mim coisas sobre a rinha, sabe? E, tipo,
mas no trampo? No trampo?
Não, não foi do trampo, não. Mas foi de pessoas que eu conheço de fora, né? Da
Lambda. Tá.
Que estão começando mais, assim, a carreira. Então,
mais amigo, assim.
Sentindo umas dúvidas. É, mas é engraçado você vir e ver as pessoas vindo te perguntar, né? Algumas coisas. Pra entender. E assim, é o que o Giovanni falou, se a pessoa tá no trabalho ali, junto com alguém que tem mais experiência, a pessoa consegue te direcionar, né? Fala assim, olha, mesmo que seja uma coisa muito complexa, fala assim, ó, lê esse artigo aqui, ó. Tá vendo? Segue esse tutorial, faz uma POC com esse tutorial, você vai entender isso aqui. Em vez da pessoa ir lá no Google e escrever assim, ó, como eu subo a minha API, cara, vai aparecer um monte de coisa que não vai ajudar em nada.
Tem 200 jeitos diferentes.
É, e o legal de você estar com uma pessoa experiente por parte é exatamente isso. Você pergunta, putz, o que você acha que faz sentido eu ler? Ah, ler esses artigos, ou ver esse vídeo, ou acompanha essa thread aqui do Twitter, que vai te dar o caminho mais ou menos.
Te dá a base, né? Te dá o primeiro passo ali, né?
Assim, faz aquela triagem, assim, que você faz sentido você estudar para resolver aquele problema. Então a pessoa não fica perdida estudando um monte de coisa aleatória para tentar carimpar, né, o que ela precisa. Direciona. Eu acho que, mesmo que a pessoa chegou no trabalho, porque a pessoa nunca perguntou para ninguém porque tinha medo de se expor, né? Ah, a pessoa vai falar que não sei isso. A pessoa chega e fala assim, putz, eu tô participando da rinha lá, queria uma ajuda. Aí às vezes a pessoa que você tem puta no medo de perguntar as coisas, fala assim, não, vamos fazer junto, vamos ver aqui, ó, vou te mostrar. Às vezes a pessoa perde aquele receio, sabe, de perguntar, porque fala assim, olha que bobeira, velho, eu acho
que... Tem que perder, pior, velho, tem que perder esse receio, cara.
Com a rinha a pessoa me ajudou aqui, que era uma coisa que tava, né, não tinha nenhuma relação. Cara, por que eu não vou perguntar coisa do trabalho também?
Até dá um... Perdão, Fernando, vai. Fala, desculpa.
Não, pode falar já.
Não, até ia fazer um parênteses, assim, porque eu sou uma pessoa muito preocupada em incluir as pessoas e que as pessoas se sintam bem comigo e tal, né? No trabalho e tal. E aí o Fernando falou uma coisa, né? Esse negócio da pessoa ter medo e tal. Não tenham medo, gente. Se você é novo, não tenha medo de perguntar. Todo mundo é gente, todo mundo tem dúvidas. Se a pessoa for grossa com você, a pessoa é uma pessoa babaca. Se a pessoa, o máximo que pode acontecer, ela, putz, não tenho tempo agora, ou não, cola aí, vamos ver. Putz, faz parte, as pessoas precisam responder com direito, todo mundo, assim, sabe? Não é porque você tem um cargo que tá mais no começo que você é menos, assim, tá?
E a pessoa júnior, ela tem que perguntar. Porque é assim que ela cresce, né? É bom pra ela, é bom pra empresa, né? Eu acho que parte do trabalho, a pessoa já tá aprendendo no trabalho, sabe? Sim, não só no trabalho, mas muito no trabalho. Então ela não pode ter... Se a empresa não cria um ambiente pra que a pessoa júnior se sinta à vontade pra perguntar, a empresa tá criando um problema pra ela, sabe? Ela tá deixando de fazer com que essa pessoa evolua e cresça dentro da empresa e tudo mais, o que não é bom para a empresa, né? Então, acho que isso tem que ser trabalhado, né? Cada um ajudando o outro. Aliás, eu achei muito engraçado, Zan, quando você tweetou no tweet da rinha, alguma coisa assim, tipo, ah, pode trabalhar no código da rinha no trabalho, sim, não tem problema. Aponta as horas como estudo, sei lá, que você escreveu.
Como é que é o capex?
Eu falei,
muito bom. Bem, né?
O Twitter zoeiro da rinha foi muito bom.
Mano, o perfil da rinha no Twitter é o meu alter ego, tá ligado?
É o meu alter ego. Cara, sai muita coisa boa dessa rinha.
Eu me divirto, cara. Eu posto os bagulhos com aquela unha. Tudo que eu posto com aquela unha ali, né?
Sim.
Pintando a unha, né? Mano, eu dou risada. Eu sou muito idiota. Eu rio das merdas que eu posto.
E a galera engaja, né, cara? A zoeira vem junto, né?
Sim. Eu me divirto demais, velho.
Acho que essas coisas estão criando esse senso de comunidade, sabe? Que as pessoas estão sentindo a vontade para participar, Então vocês têm vontade pra errar, né, cara? Pra fazer
sim,
isso,
cara. Tá tem que errar.
Pessoal, eu fiz aqui deu mó merda, não funcionou nada, velho. O que tá acontecendo?
Sim, é, e eu faço questão do negócio do prêmio ali, voltando, né? Porque facilita a minha vida, porque se eu fosse colocar prêmio, eu ia ter que ser mais rígido. E aí ser mais rígido significa que eu tenho que fazer um teste mais com menos erros ali, né? E, cara, eu não tô afim, entendeu? Eu não tô afim. Ah, cara, eu quero errar, eu quero fazer um... Quero poder botar um bagulho em produção, colocar a rinha lá pública, né? Em produção, né? Botar a rinha em produção. E eu quero que as pessoas encontrem os erros. Teve dois caras lá que abriram PR. Eu acho legal, entendeu? Quando as pessoas acham um problema lá.
A pessoa lá que falou que era deficiente visual e que queria um teste mais fácil de ler. Foda pra caralho lá, a solução que vocês arrumaram lá e tal. Foda isso aí, sabe? Tornando tudo mais inclusivo. A pessoa, pô, consigo ler o que tá saindo o resultado,
sim,
né?
Sim, é verdade. Então,
muito legal.
O que o Giovanni falou tem um rapaz lá que é deficiente visual e ele tava falando que é muito ruim de ler o report lá do Gatling, que a ferramenta gera, ler o HTML ali, né? Aí eu fiz uma versão texto puro. Aí ele, não, tá ótimo. Aí tá lá.
E você tava validando a parte de segurança, Zan? Por exemplo... Porque nada impedia alguém de meter um controle privilegiado e invadir o host, né?
Então, eu teve um PR que tava lá, que eu li, que eu peguei, e aí eu fiquei preocupado. Eu falei, puta merda, tem esse negócio, né? Aí você falou isso, aí eu falei, puta, preciso fazer algum script pra varrer esse, pra procurar Docker pedindo privilégio, né? Aí eu esqueci, cara. Então, talvez...
Talvez tenha lido alguma coisa ali. Mata as credenciais do GitHub que tava na máquina.
Pode crer, porque eu salvei, né, cara? Então, talvez a sua conta lá da Azure esteja comprometida.
Não, a máquina é isolada, né? Eu criei uma VNet separada, que já nem existe mais, porque eu já paguei, mas os teus dados que estavam lá, de repente é melhor você renovar.
Puta, pode crer, né?
O que eu tava pensando é que na próxima, o que a gente pode fazer? A gente pede uma ajuda pra galera de infra pra fazer rodar um Docker sem root, né? Aquele rootless Docker lá. Né? Porque daí não tem nem como rodar privilegiado, nem nada. Então, mesmo se tiver root no container, não tem root na máquina, né? Porque acho que você nem consegue rodar o container privilegiado com Docker rootless, assim. E nem é difícil, tá? Eu já vi lá,
eu fiz Docker isso, tem, né? Eu fiz isso na minha máquina, sem querer. Eu desinstalei, instalei e fui, sabe, automático ali. O cara falou assim, pô, esse Docker traz Compose tá deprecado, né? Eu falei, é? Eu falei, puta, deixa eu atualizar, vai, pra ficar aqui. Aí, sabe quando você vai seguindo aquele monte de tutorial de passo a passo ali? Aí eu não li direito. Não, antes você faz isso. Aí eu instalei o rootless. E aí eu não me liguei. Eu falei, mano, essa porra não tá mais rodando. O que foi? Não é difícil instalar o rootless.
Só que aí NetHost já não funciona mais. Que foi uma coisa que muita gente usou. Inclusive, a hora que a galera começou a falar lá, não, com NetHost é muito mais rápido. Eu falei, aí eu testei e falei, caralho, é mesmo. Aí eu meti no minha também.
Tira um layer ali, né?
Tira uma camada. Ele tira o IP tables ali da. Então tem a tradução, né? Acaba sendo mais eficiente. Porque, não, a galera otimizou geral, né? Tipo, cada detalhezinho, o pessoal. Era que você viu que se você fizer não sei o que. Ah, é?
Unlogged table, né?
Unlogged table foi outra que todo mundo fez.
F5 false.
Sim.
Cara, é muita informação bacana, né? Que foi saindo da galera.
Eu meti o unlogged table e eu meti o file system do Postgre virtual. Então, assim, não escrevi em disco. Meu Postgre não escrevi em disco.
Safadeza.
Não era. Eu não fiz no Postgre, eu fiz no Docker. Entendeu? Eu montei aquele sistema de memória lá virtual do Docker, entendeu? Se você olhar lá, você vê que ele tá fazendo isso, entendeu? Então, o Postgre acha que tá escrevendo em disco. Mas ele tá escrevendo. Aí eu falei, mano, será que vai foder minha memória, né? Porque tinha pouca memória. Aí eu vi, mano, eu tô com 200 MB de memória livre. deixa eu ver se eu estouro. Deixa eu ver se eu estouro essa porra. Não estourou, falei, é nóis, vambora.
Olha só, olha só.
Até, isso era uma coisa que eu ia perguntar, assim, você já... É, acho que agora o Giovanni já meio que tá se envolvendo na parada aí, acho que vai continuar, né, Giovanni?
Quê? Não, eu só... Na verdade, eu não tô envolvendo nada. O Zan que pediu, falou, porra, não tô conseguindo rodar na máquina. E eu tinha a máquina sobrando, eu falei, vai, mano, usa a minha aí, pô.
Você já tem algum plano, assim, pra próximas edições, ou... Vim trazendo mais pessoas pra ajudar a me organizar. Assim, você vai fazendo assim, tipo,
cara.
Vai fazendo e vai agregando uma ajuda de uma pessoa.
Porque... Então, eu gostaria que. O Will me ajuda, né? O Will me ajuda bastante, assim, na rinha, mas eu sinceramente, não é porque eu não quero ajuda, é porque eu não sei muito. Como que as pessoas poderiam me ajudar, entendeu? Sincero, tô sendo abrindo o coração aqui. Então, tipo, eu já tentei fazer a parceria ali da Gatling, rolou ali na primeira edição. Eu acho que foi legal, assim, por causa da visibilidade, pô, uma empresa tal, né? Essa segunda também eu fiz com uma empresa de cursos, mas também, não sei... Eu acho que eu não tenho experiência com isso, sabe? Me procuraram para oferecer apoio assim para a rinha. Então, como eu não tenho experiência com o evento, eu não sei, mas eu também não gostaria que ficasse muito comigo, assim, sabe? Eu gostaria que, tipo. Eu não sei se eu estou sendo presunçoso demais ou talvez humilde. Não sei, sinceramente, mas eu vou falar assim. Se eu morresse, eu queria que seguisse a rinha. Então, eu não. Pô, tipo, por exemplo, o Giovanni. Essa máquina aí, eu sei que ele tem os créditos ali e tal, pô, cara, eu vou aceitar sempre, entendeu? Porque foi muito bom, ajudou muito, cara, me ajudou muito, 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 muito. Porque eu tava literalmente rodando na minha máquina, tudo bem, eu poderia subir uma eu tenho uma conta na AWS ali e tal, mas aí, puta, sabe?
E é uma grana, né?
É uma grana. Não é uma coisa absurda, mas, pô, é um dinheiro e tal.
Não, eu tenho, por causa do Microsoft MVP, eu tenho os créditos de Azure, né? Aí eu acho que a gente deve ter gasto uns $200 aí nesse período. Pô, nada, mano. Deve ser R$1.000,
mas
entendeu?
Você não,
não eu, pagar, eu não gastei. Não, porque, tá, não tá. Eu não gastei porque eu usei quem pagou a conta foi a tia Microsoft, entendeu?
Entendi.
E enquanto eu continuar ganhando o prêmio do MVP... Eu disponibilizo uma boa, assim. A próxima renovação é em julho.
Entendeu? A rinha depende.
Renova esse negócio aí, velho.
Vamos aí.
Tem 13 anos que eu renovo, então vamos ver. Não, 14 não, anos. Mas eu acho assim. Eu vejo alguns pontos que poderia te ajudar. Por exemplo, a aprovação dos PRs. Entendeu? Você poderia dividir isso um pouco mais e até, de repente, botar uma automação no GitHub Actions para validar algumas coisas, por exemplo, que não é um container privilegiado coisas. Eu acho que a galera de infra poderia ajudar na máquina, tipo assim, a preparar a máquina já para deixar, tipo, automatizado. Você aprovou o PR, já faz a porra toda, entendeu?
Isso aí seria legal.
Entendeu? Já faz o pull, já roda, já submete, já comita os resultados, esse tipo de coisa, sabe?
Porque eu fiz uma automatização porca, né? Porquíssima. Eu literalmente botei um shell ali, que faz um while true ali... E fica fazendo o git pull, e quando ele vê que não tem um diretório que tá com o arquivo testado, ele roda o teste. E aí ele... Mas assim, porco, né? Funcionou, né? Mas se pudesse fazer uma coisa, tipo, automática assim, seria melhor. Né?
Então, eu acho que se a galera tá se divertindo tanto, mano, que se você falar, mano, tá pesando pra mim, entendeu? Quem quer ajudar a revisar os PR? Tem alguém de infra, DevOps e tal, que quer ajudar a mexer na máquina? Galera vai aparecer, entendeu? E assim, ó, eu acho que a galera vai aparecer até já, tipo assim, ó, mandando PR, ou então, sabe que a pessoa pode ir lá e ela pode revisar o PR, qualquer um pode revisar o PR, né, de qualquer repo, né, pelo que eu me lembro. Então, mano, alguém pode ir lá e revisar o PR, alguém pode, eu acho que as pessoas vão, pô, elas já estão ajudando, né, um monte de gente mandou correções ali, abriu issues, entendeu? Verdade. Então a galera já tá fazendo, eu acho que se... você quiser ajudar uma coisa que tá um pouco mais pesada de um lado, eu acho que vai aparecer gente pra ajudar, sim.
Não, tenho certeza. As pessoas se oferecem para ajudar. É que eu não sei muito como. Mas esse negócio do PR seria uma boa mesmo.
Eu acho que são dois trampos. É um trampo de GitHub Actions para validar o básico, só para um ser humano não precisar fazer. E um, tipo, essa imagem de Docker existe, sabe?
Sim.
Esse Docker não tá usando nada que não pode, né? Tá testando lá os limites, tá certo? O limite, memória, tal, não sei o quê. Sabe, essas coisas básicas. E aí depois passou isso algumas lá pessoas que possam ir lá e falar, não, dá ok no PR. Beleza, aperta o botão, sabe?
Sim, sempre tem gente disposta, né? Pode
crer. É, pega a galera que você confia mais, que tava mais próxima e tal, e fala, mano, você quer dar uma força, né? Ou então pergunta quem quer ajudar e tal, né? Aí a pessoa pode, pelo menos, ir revisando os PRs. A pessoa revisa o PR e você
bota
completa.
Bota um label ali, né?
É. Dá ok. Ela revisa e você completa. Então já é um caminho ali, assim, de ir ajudando, sabe?
Bom, assim, uma das coisas que eu acho muito legal, né? Muito legal da Rinha é que ela tem essa cara de ser muito orgânica mesmo, né? Ter começado assim. Teve um probleminha aqui, como é que a gente resolve? Teve outra coisinha aqui que não tava legal, a gente ajustou aí. É legal, né? À medida, assim, se continuar na mesma proporção de crescimento que foi da primeira pra segunda, pra terceira, continuar
nessa
proporção. Vai chegar uma hora que vai ficar inviável, assim, de
conseguir. 3 mil submissões na próxima, imagina, 4 mil.
Imagina, vai ter que ver como é que vai organizar os diretórios ali, vai ter que mudar o negócio ali.
É, porque eu acho que você já tava próximo, você já entrou naqueles repos que o GitHub fala, não vou mostrar o resto?
Nunca vi isso?
Não, eu nunca vi. Tem um repo que é o do Definitely Typed, que são os typings de TypeScript. As pessoas mandam os typings de TypeScript para uma biblioteca de NPM, né? Se você abrir o diretório do GitHub lá, que tem as submissões de typings, ele não abre. O GitHub fala assim, eu só mostrei os primeiros, sei lá, 5 mil, entendeu? O resto o resto eu não vou mostrar, entendeu? É isso, cara. Então, já começou a ficar lento, né? A hora que você abre o GitHub, abre aquele diretório de participante, já tá lento.
Sim, porque aí a pessoa vai dar um clone ali, puta, um fork, baixa. Tá ficando.
Eu queria ver o resultado da minha, mano. Eu fui dar o clone aqui, puta merda, demorou pra baixar, viu? Então, ó, fora os malucos que mandam. Pô, eu fui olhar, tá, deixa eu ver quem mandou várias sugestões, que eu quero ver o que a galera tá fazendo, né? Aí eu abri lá o gráfico de contribuidores, um maluco tinha 120 mil linhas submetidas. Eu falei, caralho, esse mano é brabo, né? Aí eu fui olhar, mano, o cara comitou o Docker Logs dele, entendeu?
Ah, caralho.
Aí eu falei, porra, aí não dá, entendeu? O cara tá. Aí um outro mandou 30 commits na submissão dele, entendeu? Era uma submissão, 30 commits. Aí eu falei, pô, não dá pra olhar esses números, não.
Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
Bom, acho que a tendência é começar a criar alguma estrutura, pensar em algumas soluções, porque acho que por aumentando mesmo a proporção, vai começar a chegar uma hora que vai ficar bem difícil de...
Problema bom, né? Problema de escalabilidade de evento, né?
Agora... então, é legal porque vai envolvendo mais pessoas, né? Pra resolver esses problemas, acho que aí eu acho que nesse sentido a gente vai começar a criar uma comunidade bem forte, né, em volta desse evento. E pra mim, então, é o que eu falei no começo, pra mim isso já é um evento já que todo ano eu vou esperar que aconteça.
E o Twitter... Você faz o fechamento em algum lugar, igual você quase fez esse ano aí, mano. Fez se alguma empresa quer liberar auditório, dar um cafezinho, um pão de queijo.
Tem. Isso aí tem.
Caralho. Avisa aí umas duas semaninhas antes, os Rinha maluco vão tudo aparecer lá, mano.
Eu tô bem afim de fazer esse encerramento ao vivo. Tipo, ao vivo e um streaming também. Tá?
Fala que a empresa que der o auditório vai ter que dar uma champanhe.
Não, né? Seria incrível encontrar as pessoas pessoalmente, né?
Sim, cara.
Ia ser legal mesmo.
Ia ser legal, ia ser divertido, né?
Ia ser.
Nossa, seria muito bom. Bom, Acho que é isso, né? Acho que deu pra conversar um pouquinho sobre a terrinha. E a gente vai ficar esperando. Acho que você mantém, né? Mesmo quando a gente não tá tendo, né? O desafio lá, você continua mantendo o Twitter lá, né? De vez em quando.
Ah, sim, é que eu dou um tempo, né? Porque eu fico cansado, né? mas tá lá, né? Tá lá o perfil da rinha, tá. É.
E normalmente quando você começa de novo já algumas discussões, ou vai começar, você já começa já a dar uma agitadinha. Acho que é uma boa seguir, né? Pra quem tiver interessado na
segue a rinha, né? Rinha de back-end.
Seguindo lá no Twitter.
Pô, e o legal é que agora tem um monte de rinha, né? Rinha de compilador, rinha de algoritmo, rinha de front-end.
Tomara que o pessoal anime e continue assim, tomara. Que é bem legal.
Você deu a ideia pra um negócio que tá crescendo aí, mano.
Sim. É, então disparou aí a ideia. Tá bastante gente tá seguindo. Bom, muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado, Zan, por terem participado, né? Por terem aceitado gravar esse podcast. Imagina. Eu tava bem animado, bem ansioso, na verdade, pra falar sobre isso, porque é um assunto que meu, cara, é tudo que eu encontro assim que ou tá acompanhando ou participou, cara. Nossa, ficou animadíssimo.
Que legal, cara.
Que tem muita coisa legal acontecendo, né, em volta disso. Então, eu espero que na próxima edição a gente possa gravar outro episódio também pra conversar com
vocês. Opa, tamo aí.
E a gente foi falando sobre a evolução também, né, das cinhas lá. Da outra vez a gente, acho que a gente até quis gravar, né, Giovanni, mas não, acabou que a gente, não sei o que aconteceu, a gente se embalanou e não gravou.
É, eu até chamei o Zan, mas eu tava no processo de saída da Lambda, enrolado com um monte de projeto e a gente acabou não gravando, né, mas agora deu certo, pelo menos, né.
Sim.
Aliás, esse aqui é o primeiro podcast da Lambda que eu gravo depois que eu saí da Lambda, então muito louco.
É, olha aí.
Agora eu sou convidado.
Aí pois sim. Então é isso, assim, já, né, antecipadamente já fica já pré-convidado para quando eu tiver a
próxima live. Já aceitei.
E aí a gente vai trocando ideia, espero, né, que quem estiver ouvindo aí, né, que participou ou que não sabia da rinha e tá sabendo agora, né, acompanhe, né, essa comunidade toda que tá se formando em volta desse evento, né, tá se tornando já uma tradição aí, comunidade de desenvolvimento. E eu espero que a gente consiga se encontrar pessoalmente também, né? Quem sabe?
Sim. Tomara.
Espero que dê tudo certo. Que
todo mundo de São Paulo aqui?
Sim.
É.
Vambora.
Quem sabe? Aí, né? Ou então se encontra fora do desafio mesmo, né? Combina.
Sim. Legal. Obrigado demais, viu, pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo. Fiquei muito feliz, de verdade.
Aí eu fiquei pensando assim, caraca, tomara que ele aceite, né?
Mas, nossa senhora, sou a cadela, a cadela, né?
Foi bem legal o papo. E é isso, pessoal. Obrigado e a gente se vê, né? No ano que vem de novo, espero.
Tá bom, um abraço. Obrigadão, gente. Obrigadão.
Valeu.
Fechou. Valeu.
Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para os seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.